Dr. Judson, passado o período das convenções, né, os pré-candidatos, aí sim, já candidatos, como é que vai ser o corpo a corpo desse ano, Dr. Judson? Qual será a orientação da Justiça Eleitoral nesse sentido?
Bala, a legislação eleitoral não sofreu nenhuma mutação nesse sentido. Então, pode realizar comício? Pode. Pode realizar passeata? Pode. Pode realizar carreata? Pode. Não existe proibição. O que vai haver é o bom senso de cada candidato. Porque a gente sabe que na realização de um comício vai haver aglomeração de pessoas. Na realização de uma passeata vai haver aglomeração de pessoas. Até que ponto vale a pena um candidato expor os seus eleitores a isso? Porque afinal de contas é importante que todos cheguem vivos até o dia 15 de novembro, que é o dia da eleição. Então, se ele tem eleitores que vão se contaminar no evento público desse, quem mais será prejudicado é o próprio candidato, porque ele seguramente não terá assegurado para o dia da eleição o número de eleitores suficientes que possam elegê-lo. Porque se as pessoas estiverem doentes, elas não poderão ir para os locais de votação. E se morrerem, são eleitores a menos. Então, isso aí vai depender muito do bom senso de cada candidato.
Doutor Judson, o senhor disse que a lei eleitoral ela não sofreu mutação. No entanto, vamos colocar aqui hipoteticamente falando, né, de repente o candidato está lá e aí ele decide fazer um evento e existe aglomeração. Ele pode, de repente, mediante os protocolos que têm sido postos em práticas, né, em prática por parte do Ministério da Saúde e também da OMS, sofrer algum tipo de sanção nesse sentido por aglomeração de pessoas?
Bala, eu não posso responder a você sobre este ponto, porque isso é de muito mais de atribuição do Ministério Público do que propriamente da Justiça Eleitoral. Quando a gente está trabalhando com saúde pública, e aí é um tema que ultrapassa eleição, é preciso que a gente deixe isso muito bem claro. Quando a gente está diante de uma situação em que a vida de várias pessoas está sendo colocada em risco por contaminação à Covid-19, isso aí é uma atribuição de cada Secretaria de Saúde do município e do Ministério Público. Não faz parte da competência eleitoral. O que a gente sabe de antemão é a dificuldade que se tem hoje em dia para você controlar entradas e saídas de pessoas em locais fechados. Agora imaginemos a dificuldade que deve ser para você controlar isso no meio da rua. Vai ter alguém lá com um termômetro digital? Esse espaço vai ser fechado? Ele vai ser cercado por tapume? Quem vai controlar a entrada e a saída dessas pessoas? Quantas pessoas podem participar deste evento? Então, tudo isso ainda é questão que tem que ser verificada primeiramente com o Ministério Público e não com a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela só precisa garantir a equidade e a equiparação de oportunidades no processo eleitoral.
Com relação à biometria, Dr. Judson, já há um entendimento que realmente esse ano não será utilizada a biometria e sim a foto do eleitor lá no caderno onde a gente assina a comprovação do voto?
Sim, praticamente isso já está fechado, embora não tenhamos recebido ainda o normativo de instrução sobre isso. Mas o que se sabe até o presente momento é que nós não teremos a identificação biométrica até para facilitar o andar das filas. Porque com a identificação biométrica, além de estarmos expondo cada eleitor a uma superfície de contato em que pode haver contaminação, porque cada um coloca o seu dedo lá para capturação da sua impressão digital, esse processo também demora. Então, para tentar agilizar todo esse processo de andamento das filas, é que para este ano de 2020, nós não teremos a identificação por biometria. Vai voltar ao sistema anterior, o título e o documento com foto, o documento de identificação civil com foto. Mas ainda não recebemos nenhuma regulamentação por escrito disso aí.
Com relação à compra de voto, Dr. Judson, as sanções continuam sendo as mesmas. Né? De repente, nós estamos vivendo um ano atípico, né? Um ano atípico como essa pandemia, e a gente já tem visto, Dr. Judson, algumas movimentações, né, de pré-candidatos. As denúncias podem ser feitas direto à Justiça Eleitoral, normalmente, como vinha sendo em pleitos anteriores, da mesma forma, procurando o cartório ou via telefone?
Sim, Bala. O cartório está apenas em expediente interno, não existe atendimento para o público. Mas as denúncias podem ser feitas pelo número do WhatsApp da zona eleitoral e pelo telefone. Sempre tem alguém lá à disposição para atender isso aí, fazer o encaminhamento devido ao Ministério Público Eleitoral, que na verdade é quem deve ser primeiro procurado. Primeiro, o cidadão, para fazer a denúncia, deve procurar a promotora eleitoral. A partir daí é que se inicia todo o processo de investigação. Hoje, quem está em Rio Tinto como promotora eleitoral é uma promotora extremamente cuidadosa e muito conhecida em Mamanguape, doutora Juliana Falmito. Ela assumiu no dia 7 de julho as funções de Ministério Público Eleitoral na 55ª Zona.
Nós temos passado por transformações, não é? O mundo contemporâneo tem passado por transformações. Qual é a orientação do cidadão, não só de magistrado, mas do cidadão Judson Nascimento, para que as pessoas possam analisar e ter uma reflexão de como votar esse ano, doutor Judson?
Bala, eu costumo sempre falar isso em todas as entrevistas em que sou convidado a falar. Eu, particularmente, eu escolho os meus representantes políticos analisando duas frentes. Uma é o passado desse político. Quem ele é enquanto pessoa, enquanto cidadão e enquanto político. Ele já respondeu a crimes? Ele já foi condenado? Qual é a postura dele, eticamente falando, moralmente falando? Como é o comportamento familiar deste homem ou desta mulher? O que ele representa de valor para a sociedade enquanto pessoa? Outra frente que eu analiso na hora de escolher o meu candidato é a proposta política dele. O que é que ele está apresentando de novo para a melhoria da sociedade? Ele se propõe a fazer o quê para o bem comum, para o desenvolvimento da cidade, do Estado, da nação? Que projetos políticos ele defende? Que bandeira social e política ele defende? Então, quando a gente tem esse confronto de ideias, esse comparativo de perfil, fica muito fácil de a gente escolher, como também fica muito fácil depois de a gente cobrar e dizer: olha, candidato, na campanha você defendeu isso aqui, você tinha esse comportamento enquanto pessoa, por que mudou? Por que você já não defende mais essa bandeira? O que houve no meio do caminho que fez com que você mudasse sua postura? Então, quando a gente age com essa coerência de pensamento, de compreensão, tudo flui muito mais fácil. Agora, quando a gente se deixa levar por balelas, ou firulas políticas, ou, muito mais gravemente, quando a gente vende o nosso voto, que moral nós temos para cobrar de quem errou? Afinal de contas, não se atira pedra em telha quem tem um telhado de vidro, não é verdade?
Doutor Judson, está chegando uma pergunta aqui pelas redes sociais do programa, uma pergunta até interessante de um ouvinte, que ele pergunta o seguinte: quem não conseguiu fazer o cadastramento biométrico em virtude da pandemia, né, no tempo limite, pode votar normalmente esse ano? Haverá alguma mudança nesse aspecto, não?
Bala, perdão, eu não compreendi a pergunta. Ele se refere a antes da pandemia ou durante a pandemia?
Acredito que durante a pandemia.
Durante não tem problema nenhum, porque o sistema ELO do TSE, ele informa normalmente esse dado para a zona. Agora, quem não fez a biometria antes da pandemia teve o seu título cancelado e, consequentemente, não poderá votar.
Entendo. Agora são 9 horas 3 minutos. Com 9 horas 3 minutos, nós estamos entrevistando o juiz da comarca de Rio Tinto, doutor Judson Kildare Nascimento, que também é o juiz eleitoral, né, daquela comarca. Doutor Judson, apenas mais duas perguntas para que a gente possa fechar a sua participação no programa de hoje. Mais uma vez agradecendo
a
sua atenção. Eu sou cidadão Rio Tintense, doutor, e um tema bastante em voga hoje lá na cidade de Rio Tinto é a questão, né, desse processo envolvendo a Companhia de Tecidos Rio Tinto e os moradores da cidade. Recentemente, doutor Judson, houve a divulgação de um estudo que foi feito, né, por pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba. Eu não sei se o senhor teve acesso a esse estudo. E eu queria, doutor Judson, quanto cidadão rio-tintense, não só como profissional aqui de imprensa, formador de opinião, saber em até que pé anda esse processo, quais são as novidades desse processo para que a população possa ficar informada sobre a situação das casas, digamos assim, como é bem debatido lá na cidade de Rio Tinto, fugindo agora um pouco do quesito eleitoral, mas é um assunto bastante em voga hoje na população rio-tintense, doutor Judson.
Muito pertinente sua pergunta, Bala, até porque algumas pessoas estão utilizando esse problema como plataforma política, de forma inclusive desonesta, porque não diz respeito a uma comunidade como um todo, tá? Vamos lá. Em princípio, não existe nenhum processo tramitando na justiça que discuta a questão das casas de Rio Tinto. É preciso que isso fique muito claro, porque algumas pessoas pensam que existe um processo tramitando na justiça sobre isso, e não há esse processo. O que houve foi uma demanda apresentada pela Associação dos Moradores das Casas da Companhia de Tecidos de Rio Tinto, e juntamente com o Ministério Público Federal, representado na pessoa do Dr. Godoy, juntamente com alguns órgãos governamentais, buscaram um estudo que foi realizado pela Universidade Federal da Paraíba, em parceria com a Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, porque diziam que as casas não pertenciam documentalmente à Companhia de Tecidos Rio Tinto, porque elas estavam em terreno de marinha. Esse estudo começou a ser feito no ano de 2018, tinha previsão de ser concluído em outubro de 2019, e em razão de aspectos técnicos, porque os técnicos da Universidade Federal precisavam fazer diversas medições de linhas de pré-amar, e eram 6 pontos que precisavam ser estudados no território da cidade de Rio Tinto, então em razão dessas dificuldades técnicas, esse estudo não foi concluído em outubro de 2019, depois se jogou para dezembro de 2019, e ele não foi concluído também nesse tempo. E como nunca a Associação de Moradores, nem o Ministério Público Federal me apresentou qualquer prospecto desse estudo, eu mesmo fui buscar as informações sobre isso. E consegui, em meados do ano passado, por volta de julho de 2019, eu consegui um relatório parcial desse estudo dos terrenos de marinha. E naquela época, eu me reuni com o presidente da Associação de Moradores, juntamente com o pároco da cidade, que até então era o padre Isaías, e mostrei a eles o que eu tinha conseguido. Na metade do ano de 2019, o estudo já tinha concluído 50% de sua análise. Dos 6 pontos que deveriam ser estudados, 3 já tinham sido concluídos e mostravam que a cidade de Rio Tinto não estava em terreno de marinha. Isso foi repassado para o presidente da associação, isso foi repassado para o padre Isaías e para o advogado da associação, Dr. Tauan. Eu mesmo mostrei a todos 3 a documentação que eu havia recebido oriunda desse estudo. Quando foi agora, recentemente, o estudo foi concluído e se mostrou que, de fato, as casas da companhia não estão em terreno de marinha. Portanto, o título de domínio dessas casas é da Companhia de Tecidos Rio Tinto. Na comarca de Rio Tinto, nós temos apenas 2 processos de despejo que foram ajuizados com base na lei do inquilinato, a lei 8.245 de 1990. Num desses processos, a Companhia de Tecidos, que é a autora do despejo, ela conseguiu um acordo, e este acordo foi inclusive mediado através da cacique Cal, a presidente da Câmara de Vereadores de Rio Tinto. E o outro processo diz respeito à rádio comunitária, em que na semana passada eu deferi um liminar com base no que disciplina a lei do inquilinato, para que a rádio, no prazo de 15 dias, pague o débito dela, os aluguéis que estão atrasados, ou então desocupe o imóvel. Então nós temos apenas esses 2 processos tramitando na comarca, tá certo? Muita gente especula dizendo que existe uma demanda enorme, que a cidade toda vai ser despejada, e eu quero tranquilizar a população dizendo que isso não é verdade. Absolutamente isso não é verdade. Algumas pessoas estão utilizando isso para fazer sua projeção política de forma maliciosa e enganando a população. Eu quero frisar bastante isso.
Dr. Judson, qual é a orientação, lógico, e aí o senhor vai dentro, né, da ética do juiz da cidade, da comarca, qual é a orientação que o senhor dá à população não é, mediante a pessoas, moradores que deixaram de pagar seus aluguéis e de repente podem passar por um constrangimento como esse? Essa seria uma pergunta. A segunda pergunta, doutor Judson, é se existe tecnicamente, né, dentro do mundo jurídico, algum estágio para chegar a essa situação? Quais são as diretrizes para chegar a essa situação?
Vamos lá, respondendo a primeira parte de sua pergunta. Como magistrado, eu não posso falar daquilo que vai de encontro à lei. Eu tenho que falar sempre o que está de acordo com a lei. Se você é locatário de um imóvel, Bala, você sabe que tem a obrigação de pagar o seu aluguel. Você sabe quem é o dono da casa, você tem um contrato de locação assinado e você sabe que é sua obrigação como inquilino de pagar seus aluguéis mensalmente. Se você está em mora, se você está atrasado com o pagamento dos seus aluguéis, o que você deve fazer? Pagá-lo ou procurar o dono da casa e negociar com ele uma forma de colocar os seus aluguéis em dia. Isso é o que está dito na Lei 8.245 de 1990. Quem está dizendo isso não sou eu, pessoa, Judson. Eu estou falando o que está na lei. Como juiz, eu preciso dizer às pessoas que elas têm que cumprir as suas obrigações que estão estabelecidas na lei. E isso eu já tenho dito há várias vezes. Há vários programas que me chamaram, eu fui e disse a mesma coisa. Se você está devendo o aluguel, você precisa pagar o aluguel. É o mesmo exemplo que eu dei na outra entrevista que eu dei. Se você vai ao supermercado, você pode levar os produtos que você colocou no seu carrinho sem pagar no caixa? Não. Ali você está realizando um contrato de compra e venda. Com os aluguéis é a mesma coisa, só que você está fazendo outro tipo de contrato, que é o contrato de locação de bem imóvel para residência. Então dizer ao povo que não pague os aluguéis, a casa vai ser sua, vou libertá-los do pagamento do aluguel, isso não é verdade. Isso inclusive contraria toda a lei, contraria o ordenamento jurídico. Para que as pessoas sejam dispensadas do pagamento do aluguel, só uma possibilidade é de as casas serem desapropriadas pelo município de Rio Tinto ou pelo governo do estado e elas sejam dadas para estas pessoas de acordo com os padrões estabelecidos também na lei. Então não é qualquer casa que pode ser desapropriada. Tem um limite para essa casa ser desapropriada, tem um valor, tem um tamanho de casa que pode ser desapropriado. E aí entra um ponto muito mais grave, é que a Companhia Habitacional do Estado da Paraíba, a CIAP, ela já informou que ela não tem interesse em fazer a desapropriação, porque as casas da companhia, elas não estão dentro de um padrão estabelecido pela lei estadual. Elas são casas geminadas, elas são confinadas. A Caixa Econômica Federal também já disse que não pode financiar a compra dessas casas, porque essas casas são casas lindeiras, elas são confinadas. Para que a casa seja financiada pela Caixa Econômica, é preciso que ela seja uma casa solta. Ela tem que ter 1,5 metro de corredor em cada lado. Não é a realidade das casas de Rio Tinto. Agora, o que se sabe é que a própria Companhia de Tecidos, ela já começou a apresentar uma proposta de venda dessas casas. Inclusive, isso está na justiça, na fase pré-conciliatória. São processos que vão tramitar pelo Centro Judicial de Conciliação. E as cartas convidando essas pessoas a comparecerem para a audiência na qual a Companhia de Tecidos vai apresentar uma proposta de venda das casas já foram expedidas. A partir do próximo mês, nós vamos começar a realizar essas audiências para que cada morador tenha conhecimento do valor da casa em que mora e dizer se ele quer comprar ou não. Se ele não quiser comprar a casa, que deverá ser financiada pela própria Companhia de Tecidos, não vai ser utilizada nenhuma instituição bancária para isso, a não ser que o próprio morador ele queira financiar a casa pelo banco do qual ele tem conta. Se ele não quiser comprar a casa, ele não estiver podendo comprar a casa agora, ele também não será despejado. É só ele regularizar a situação dele de moradia, pactuando o pagamento dos aluguéis que estão atrasados e assinando a renovação do contrato. Tudo dentro da lei. Nada está sendo feito fora da lei, nada está sendo feito contrariando a lei. Não está se utilizando de nenhum processo judicial para causar pânico, terror ou destruição da cidade de Rio Tinto, como algumas pessoas andaram dizendo nas rádios por esta semana.
Doutor Judson, já tem previsão da volta dos trabalhos no Fórum da Comarca, mesmo que de forma restrita, digamos assim?
O Fórum de Rio Tinto, ele não fechou bala, ele só fechou para o atendimento ao público, para evitar a circulação de pessoas e aumentar o risco de contaminação, certo?
Então
todo mundo está trabalhando de forma interna, e aqueles funcionários que estão em grupo de risco ou convivem com alguém do grupo de risco estão trabalhando remotamente de suas casas. No dia 3 passado, segunda-feira da semana passada, o fórum abriu suas portas para a Defensoria Pública e para o Ministério Público, porque são dois órgãos que não possuem sede própria em Rio Tinto e estão alocados no fórum. Mas foi apenas para que eles pudessem também realizar os seus expedientes internos e atenderem os casos de réus presos e de menores que foram apreendidos. Afora essas duas situações, não há nenhum atendimento à população até o dia 24 deste mês. No dia 24 deste mês, a Gerência de Qualidade de Vida, que é responsável por todas as medidas de biossegurança dos fóruns na Paraíba toda, analisando os dados que serão repassados para ela pela Secretaria da Saúde do Estado, vai verificar em que bandeira gradativamente vai fazendo a abertura para o atendimento à população. Mas isso ainda não tem data para acontecer. Só será feito quando nós estivermos no estágio azul da Covid-19. E como eu falei ontem, tivemos a triste notícia de que o estado da Paraíba, infelizmente, estava no estágio azul e voltou para o estágio laranja. E o número de contaminados está crescendo cada vez mais em Mamanguape e em Bahia da Traição e Marcação. Então isso muito nos preocupa. Bahia da Traição e Marcação porque fazem parte de nossa comarca e são os dois municípios que mais têm população indígena. E Mamanguape também nos preocupa muito porque é uma cidade de passagem para Rio Tinto. Então, querendo ou não, Mamanguape interfere no cotidiano de Rio Tinto.
Doutor Judson, agradecer a sua participação no programa de hoje. Receba um abraço do nosso diretor Alex Mujan, nosso apresentador Guilherme Soares também está aqui lhe enviando um grande abraço. Ao longo do processo eleitoral, como sempre, né, a nossa equipe presente no Fórum da Comarca, entrevistando o senhor, os funcionários da Justiça Eleitoral, buscando as informações para que a gente possa deixar a população informada. Nosso muito obrigado pelo senhor ter aberto, né, esse espaçozinho na sua agenda para bater um papo conosco nessa manhã de quinta-feira. Um grande abraço e boa sorte para o senhor.
Muito obrigado, Bala. Um bom dia, bom trabalho para você, para o William, Alex, para todos que fazem esta rádio com responsabilidade e seriedade. Parabéns pelo trabalho de vocês. É definitivamente um trabalho de informação responsável que merece nosso elogio. Um abraço a todos.
Muito obrigado. Está aí o doutor Judson Kilder Nascimento, que é o juiz da comarca, o Willams, lá da cidade de Rio Tinto, né, participando do Rádio Repórter nesta quinta-feira, trazendo as informações do âmbito das eleições 2020. Algumas dúvidas, está tudo ainda muito, digamos que subjetivo, né, para o pleito desse ano, em virtude dessa pandemia, e conversou conosco sobre a situação das casas aí na cidade de Rio Tinto, que é um assunto que está bastante em voga. William, se não se fala em outra coisa, você vai na padaria, você vai no mercadinho, você vai na praça de táxi, não
se
fala.
Mas agora vai parar, porque fulano, beltrano, não. Foi o juiz da comarca que tranquilizou a população.
Verdade, verdade.
Que disse que não tem essa história de que vai ter despejo em massa e etc, como ele mesmo disse que algumas pessoas estão pregando por aí. Portanto, a população do Rio Tinto pode ficar tranquila. Pelo que eu entendi, quem tiver com problemas aí com seus aluguéis é procurar uma forma de resolver, não é isso?
Isso.
E tudo certo e a vida continua.
Pronto. E ele tá para interpretar ali?
Exatamente. Pronto.
9h20, a gente volta já já.
Credibilidade na notícia. Política.
O ex-governador da Paraíba.
Os fatos policiais.
Esse elemento.
Esporte e a utilidade pública. Rádio Repórter. Jornalismo vibrante.